Estamos aqui em Masechet Ketubot, na página Samech Hei Amud Beit, 65 Amud Beit, no começo de um novo capítulo, capítulo 6 da Masechet Ketubot. Fala Mishnah. Metziat Aisha Umasei Adea Lebaala. O que acontece se uma mulher casada, encontra algum achado na rua? Então esse objeto que ela encontrou na rua, isso pertence ao seu marido e não a ela. Uma ceia dela e toda a mão de obra dela, seja tudo que ela ganha, ela consegue trabalhar e ganhar dinheiro, esse dinheiro pertence ao marido. Veio chata e tudo que ela herdou, ou seja, o pai, a mãe dela ou qualquer outro parente que faleceu e ela acaba herdando eles, então esse dinheiro, esses objetos que ela herdou, o ohel peirot bechaya, o marido, ele vai usufruir dos frutos desse objeto, ou dessa árvore, do que for, dessa mulher. Ou seja, o próprio objeto, a própria árvore, ou a própria terra pertence à mulher. Porém, os frutos desses objetos e dessas coisas que ela herdou, isso pertence ao marido. Bostau pgama shela. Caso alguém prejudicou essa mulher de uma forma física, ou seja, bateu nela ou fez algum prejuízo no corpo dela, então tanto o que vale a vergonha dela como o que vale o prejuízo dela, isso ela recebe. Ou seja, uma pessoa que machuca o amigo, ele é obrigado de pagar várias coisas, entre elas é o prejuízo e a vergonha. Então o primeiro Tana da nossa Mishnah sustenta que tanto a vergonha como o prejuízo que ela teve, ela recebe o dinheiro deles. Da biúda ben beteira discute e ele sustenta o seguinte: bismanche beseter, quando esse machucado, esse prejuízo, ele foi feito numa parte oculta da mulher, ou seja, uma parte que não dá para ver. Então shnei halakim velo echad, então ela recebe 2/3 e o marido recebe 1/3 da vergonha e do prejuízo. Bismanche begalui, porém, se esse machucado é em um lugar externo, então é o contrário. Loshnei halakim, o marido recebe 2/3, velá echad, e ela recebe 1/3. Agora, como que eles dividem isso? Shelo inatemia, a parte que pertence a ele, ao marido, ele recebe logo, imediatamente. Veshelá, e a parte que pertence à mulher. Então aí é o seguinte, ilakach bem karka, com esse dinheiro a gente compra um pedaço de terra, veu ohel peirot, e ela recebe a terra, e ele usufrui, todos os frutos da terra pertencem ao marido. Ou seja, todos os pertences que a mulher tem no casamento, os frutos desses pertences sempre pertencem ao marido. Então todos os casos aqui, tanto uma coisa que ela herdou, como uma coisa que ela recebe por causa que alguém prejudicou ela, alguém machucou ela, tudo a gente acaba dando o próprio dinheiro para ela, porém os frutos desse dinheiro, o jeito de usufruir desses objetos, pertencem ao marido. Fala Gmará. Maika Mashvelan Tanina. Pergunta Gmará, por que a Mishnah tem que nos falar que os achados que a mulher acha e a mão de obra da mulher pertence ao marido, e todas as coisas que pertencem ao marido? Tanina, a gente já estudou isso em uma outra Mishnah. O que está escrito? Av zakai bebito bekidushea bekesev besharu bebia. Uma moça que ela tem menos do que 12 anos e meio, ela é chamada de Nara. Não é mais Ktana, ela não é pequena, ela já não é uma menor de idade, ela já vira uma Nara, porém ela ainda não é Bogeret. Bogeret, quando ela chega, atinge 12,5, normalmente ela vira Bogeret. Até entre 12 e 12,5, ela é chamada de Nara. Essa Nara, o pai dela, ele pode casar ela. E o dinheiro do casamento, ou seja, sempre o marido, ele compra, entre aspas, a mulher. Ele dá para isso um anel ou dinheiro. Então esse dinheiro pertence ao pai. Isso quer dizer, av zakai bebito bekidushea bekesef. O pai, ele possui a filha dele em relação a receber o dinheiro do casamento. Bishtar, a mesma coisa é quando o marido ele acaba casando com a mulher através de um shtar. A gente sabe que tem três maneiras de casar com uma mulher, como no começo da Masechet Kiddushin a gente vai estudar. Um dos jeitos é dando dinheiro, o jeito que a gente faz hoje em dia, a gente dá o anel, isso a gente compra, entre aspas, a mulher com dinheiro. Outro jeito é através de um shtar, através de um documento. O marido dá um documento para a esposa, como se fosse que ele está comprando ela. E o terceiro jeito, bebia, através de manter uma relação íntima com a mulher. Então, do mesmo jeito que o dinheiro do casamento pertence ao pai, assim também o shtar. Para quem o marido vai dar o documento para comprar a mulher? Normalmente se dá para a própria mulher. Mas se essa mulher, essa menina ainda tem 12 anos e meio, até 12 anos e meio, então a gente dá esse shtar para o pai dela. O bebiá. Bebiá é a mesma coisa. O pai entrega ela para a biá. O pai dela entrega ela para o marido para ele manter relações íntimas com a mulher. Então, a mulher pertence ao pai dela para, em relação ao casamento. Tanto na forma de casamento de kesef, de dinheiro, tanto na forma de casamento de estar do documento, como na forma do casamento quando a gente mantém uma relação íntima. Isso é uma halakha que está escrito naquela Mishnah. Mais uma halakha que está escrito na Mishnah. Zakai bemitziata, o pai, ele recebe todos os achados que a filha dele encontra. Ube maseiadei, toda mão de obra pertence ao pai. Ube afarat netareia, se essa menina fizer alguma promessa, então o pai ele pode anular a promessa dela. Mais uma coisa, mekabelet gita, caso essa menina quer se divorciar, ou seja, o marido dela quer divorciar ela, ele pode dar o get, aquele documento de divórcio, ele pode, normalmente tem que dar o get na mão da esposa. Mas nesse caso, que ela ainda tem 12 anos, a gente pode dar esse get na mão do pai dela. Porém, todas as coisas que pertencem a essa menina, o pai ele não usufrui de todos os objetos que essa menina tem. Somente as coisas que a gente mencionou até agora. Niset, porém, se essa menina acaba casando, então, Yeter Alavabal, o marido, ele possui mais uma coisa na esposa dele, fora todas essas coisas que o pai possui. Qual que é essa coisa a mais? Que ele come e usufrui de todos os pertences da esposa. Então, a gente já vê dessa Mishnah que o marido, ele tem os achados da esposa, ele tem a mão de obra igual o pai, e mais ainda, ele usufrui de todas as coisas que pertencem à esposa. Então, por que a nossa Mishnah tem que falar novamente essas leis? A gente já estudou essas leis daquela outra Mishnah. Responde a Gemara, Boshtau Pgamá Itzrich Lei Plukta de Rabi Uda Bemetera Verabanan. A nossa Mishnah vem ensinar uma lei somente, a lei de Boshtau Pgamá. Se alguém machuca essa mulher, que a gente discutiu a discussão entre Rabi Uda Bemetera Verabanan, quem recebe o dinheiro da vergonha e o dinheiro do prejuízo, isso a Mishnah vem ensinar. E todas as outras leis da Mishnah foram ditas para dizer essa lei da vergonha e do prejuízo. Fala, Gemara. Tani Tana Kamei de Rava. Teve um Tana que estudou uma Mishnah na frente de Rava. Ele disse o seguinte, essa Mishnah dizia o seguinte, Metziata Isha Leatzma. Os achados que a mulher encontra na rua pertencem a ela mesma. Rabbi Akiva Omer Lebala, Rabbi Akiva discute, e ele diz que os achados que a mulher encontra no rua pertencem ao marido, do mesmo jeito que está escrito na nossa Mishnah. Agora, Rava perguntou para ele o seguinte, Amalei, Rava perguntou para ele, Rasta, o Mahada fa de Maseia de Aí, Amar Rabbi Akiva Leatzma, Metziata Lokoshake. Fala agora o seguinte, a gente sabe, como a gente estudou antes, que toda a mão de obra da mulher pertence ao marido. Porém, a mão de obra normal da mulher pertence ao marido. Mas o que, que acontece se ela trabalha mais do que ela precisava trabalhar? Será que esse a mais, isso que ela trabalhou a mais, isso pertence ao marido ou não pertence ao marido? Rabbi Akiva sustenta que essa parte a mais que ele trabalhou, que ela trabalhou, pertence a ela mesma. Então pergunta a Gmará, se essa parte a mais que ela trabalhou já pertence a ela mesma, então os achados que ela encontra muito mais que devia pertencer a ela mesma. Detran, aonde que a gente vê que Rabbi Akiva sustenta que essa parte a mais do que ela precisava trabalhar pertence a ela mesma? Que a gente estudou numa Mishnah, Konam Shani Osele Picha, se uma mulher promete e ela diz que tudo o que ela vai fazer é proibido para o marido dela. Fala Mishnah, em Otzarich Lafe, ele não precisa anular a promessa dela e ele pode ter proveito do que ela faz, porque já que tudo que ela faz pertence ao marido, ela não tem força de proibir essas coisas que pertencem ao marido através da promessa dele. Rabbi Akiva nos diz, e a fé é melhor que ele anule essa promessa que ela fez. Por quê? Shema Tadi falav, que talvez ela vai trabalhar mais do que ela precisar, e essa parte pertence a ela, já não pertence ao marido. E aí a promessa dela vai ser válida em relação a essa parte a mais que ela está trabalhando. Shema Tadi falav, eu terminar a uilo, e a promessa vai ser válida, e aí ele não vai poder ter proveito disso, então melhor que ele anule essa promessa. Então, de qualquer forma, pergunta a Gmará, do mesmo jeito que Rabbi Akiva sustenta que essa parte a mais do que ela trabalhou, que ela não precisava trabalhar, isso já pertence a ela mesma, já não pertence mais ao marido, então muito mais do que ela acha na rua devia pertencer a ela e não pertencer ao marido. Então fala a Gmará, realmente, ela é por, a gente vira essa Mishnah que esse Tana disse, a gente diz o seguinte, Metziata Isha, os achados que a mulher encontra na rua, Lebala, pertence ao marido. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva sustenta realmente que os achados que ela encontra na rua pertencem a ela. Do mesmo jeito que aquela parte a mais que ela trabalha pertence a ela mesma. Pergunta a Gmará, Akiata Ravi Amar Rabbi Yohanan, quando Ravi veio, ele falou no nome de Rabbi Yohanan, Behadafa Shelo Aledeatchak. Falou ele, Rabbi Yohanan, que tudo que ela trabalha mais do que ela precisa, do que Chachamim falaram que ela precisa trabalhar, isso pertence a ela mesma somente se ela precisa se esforçar para fazer esse trabalho a mais. Sim, mas se for de uma forma normal, ela consegue fazer esse trabalho a mais. Então isso também pertence ao marido, mesmo de acordo com a opinião de Rabbi Akiva. Vê que pligue, e quando Rabbi Akiva e o outro Tana discutem, quando é uma coisa que ela trabalhou a mais, de uma forma difícil, ela se esforçou para conseguir esse dinheiro a mais. Nisso Rabbi Akiva sustenta que pertence a ela. Tanakama Savar Lebala. Tanakama sustenta que isso pertence ao marido. Rabbi Akiva Savar sustenta Latzma que pertence a ela. E Agmará entendeu que encontrar um achado não é considerado uma coisa que ela se esforçou. É uma coisa que vem de uma forma normal. Então nisso mesmo Rabbi Akiva sustenta que pertence ao marido e não pertence a ela. Então qual que é a pergunta da Agmará? Não, a Mara Papa Metziata, cada faixa de Deatrak. Metziá, encontrar um achado, é como se fosse que ela se esforçou mais do que ela devia. Isso realmente pertence a ela mesma. Então, do mesmo jeito que o esforço pertence a ela mesma, os achados pertencem a ela mesma. E nisso, Pluta, Rabbi Akiva e Rabanan. E num caso que ela se esforçou mais do que ela precisa, discutiram Rabbi Akiva e Rabanan. Então, do mesmo jeito que lá, Rabbi Akiva sustenta que pertence a ela, assim os achados também pertencem a ela. Ok, agora a Mara vai discutir o que quer dizer se esforçar. Baira Papa, Astaloshtaim Bebatachat. Ela fez dois trabalhos ao mesmo tempo. O que quer dizer dois trabalhos ao mesmo tempo? Ela estava cuidando de abobrinha e ao mesmo tempo ela estava costurando. Será que isso é considerado se esforçar ou não? Bai Ravina, Ravina perguntou, Shlosha o Arba Bebatachat Mal. Se ela fez três trabalhos ao mesmo tempo, quatro trabalhos ao mesmo tempo, será que quis é considerado se esforçar ou não? Teiko. Agora fala que a gente não sabe. O que quer dizer se esforçar? Se dois trabalhos ao mesmo tempo, três ou quatro, é considerado um esforço. Fala, Gmará. Bostal Pukamaj. Estudou na Mishnah que se a gente envergonha a mulher e tem que pagar por essa vergonha, tem opiniões que sustentam que essa vergonha pertence ao marido. Pergunta Gmará, Amat Kivlaurava Barhanan. Perguntou Urava, o filho de Rav Hanan. Ela meata. Se é assim, Biesh Susato Shel Haveiro. Achanami de baile mitanei. Poxet. Será que se for assim, então se uma pessoa envergonhou o cavalo do amigo dele, ele vai ter que pagar essa vergonha para o amigo? Do mesmo jeito que lá é simples, que não vou pagar a vergonha do cavalo para o dono do cavalo, assim também não vou pagar a vergonha da mulher para o dono da mulher. Pergunta Gmará, o exemplo não é um bom exemplo? Vesus barbochetu? Será que um cavalo se envergonha? Nunca vimos cavalos que se envergonham? Ela, a pergunta da Gmará é diferente. Uma pessoa que cuspiu na roupa do amigo, será que ele tem que pagar a vergonha para o amigo? Se você vai me dizer que disse que eu cuspi na roupa dele, isso envergonha ele, e eu realmente tenho que pagar para o dono da roupa, estudei numa Mishnah. Se uma pessoa cuspiu, e o cuspe chegou na pessoa, o pararo shaisha vevirtalito, uma pessoa que ele descobriu o cabelo da mulher ou ele tirou a roupa de uma pessoa, chayav nitenu arba meotzuz, ele precisa pagar 400 moedas. Vamar yafpapa nos diz, loshanu, quando que a gente tem que pagar para a pessoa 400 moedas? Quando a gente cospe nele, ela é bom, quando o cuspe chegou na própria pessoa, aval bebigdo, mas se o cuspe chegou na roupa da pessoa, patur, eu não preciso pagar nada. Fala Gmará, não é uma pergunta, bebigdo let leziluta, se o cuspe chegou na roupa da pessoa, isso não envergonha a pessoa, isto aí, leziluta, mas se uma pessoa envergonhou a esposa de alguém, isso envergonha a própria pessoa. Pergunta Gmará, ama lei Ravina lei Ravashi, perguntou Ravina para Ravashi, ela meata, se for assim, biesh ani bentovim, se uma pessoa envergonhou um pobre filho de pessoas honradas, de itleuziluta lekulu bnei mishpacha, que toda a família se envergonha, se envergonharam esse pobre, o próprio pobre talvez não se envergonha, mas a família se envergonha, achanami de baile meita leubosha lekulu bnei mishpacha. Será que por causa disso a gente vai ter que pagar para toda a família honrada dinheiro pela vergonha que eles tiveram? Fala agora não. Amalei respondeu para ele, Ravashi, Atam Lav Gufai. A família, esse pobre que é familiar, é parente dessas pessoas importantes, não é considerado uma parte do corpo deles. Ahá, porém aqui estou gufe avai. A esposa da pessoa é como se fosse o próprio corpo da pessoa. Então, se alguém envergonha a esposa, é como se fosse que envergonha o próprio marido. Porém, alguém envergonhou o filho de alguém ou o irmão de alguém, isso não é considerado como se fosse que ele envergonha a própria pessoa. Dessa forma, não precisa pagar dinheiro pela vergonha. Fala, Mishnah. Aposek ma'ot lechatano umet chatano. A gente já mencionou algumas vezes que na época da Gemara, o jeito que eles casavam tinha duas etapas. Tinha o primeiro, o Eirusin, hoje chamado de noivado, mas não era noivado, era muito mais do que noivado. É o que a gente chama hoje de Kiddushin. Eirusin é o Kiddushin. E depois tinha o Nesuin. Qual a diferença entre o Kiddushin e o Nesuin? Kiddushin é aquela parte do casamento que a gente, entre aspas, compra a mulher. Ou seja, como a gente mencionou antes, tem dinheiro, tem documento, tem relações íntimas. Tudo isso é parte do Kiddushin, quando a gente adquire a mulher. O Nesuin é quando a gente começa a viver a vida de casamento na prática. Ou seja, a gente traz a mulher para a nossa casa. São duas partes. Agora, fala Mishnah o seguinte. Aposek ma'ot lechatano, umet chatano. Vamos dizer que uma pessoa falou, olha, que se você casar com essa mulher, eu vou te dar para você um certo dinheiro. E aí, esse genro dele, ou seja, o pai da mulher falou, se você casar com essa menina, eu vou te dar um certo dinheiro. Que é o casamento? É o nesuim, é a segunda, se você trouxer essa menina para casa. O metratanô, e esse genro dele acabou morrendo e não casando com a mulher. Agora, o Yavam, aquele cunhado dessa mulher, que tem que fazer o ibum com ela, agora ele precisa fazer o ibum. Que é o ibum? Que se uma pessoa, ele casa com uma mulher, ou faz o kiddushin numa mulher, e ele acaba morrendo sem filhos, o irmão dele tem que casar com essa mulher. Então agora esse irmão que vem casar com essa mulher, ele também quer aquele dinheiro que foi prometido para o irmão dele. Abru Chachamim, Chachamim disseram, Yacholu Sheyomar, o genro do falecido pode falar, para o seu irmão eu queria dar o dinheiro para ele casar com ela, mas para você eu não quero dar. Então agora você é obrigado ou fazer o ibum, ou fazer a chalitza. Ou você faz o ibum, casa com ela, ou você faz a chalitza, aquela forma de desvincular a mulher dele. O irmão que foi prometido para ele o dinheiro, ele pode falar, eu não vou casar com ela, ou seja, não vou trazer ela para minha casa até você me dar o dinheiro. A gente não pode obrigar ele a casar sem receber o dinheiro. Porém, o Yavam, esse cunhado que tem que fazer o ibum, nunca o dinheiro foi prometido para ele, então ele não pode obrigar o sogro do irmão dele a dar para ele o dinheiro. Isso é uma lei que a nossa Mishnah nos ensina. Mais uma coisa. Pasca lachnis lo elef dinar. U posek negdam 15 mané. Tem coisas que a mulher, objetos, dinheiro, pertences que a mulher traz para o casamento. E quando ela se divorciar ou ela virar uma viúva, ela recebe essas coisas de volta. Então, fala agora o seguinte. Uma mulher que vai trazer para o casamento 1000 moedas, então o marido ele tem que escrever na Ketubá que quando ele divorciar ela ou quando ela virar viúva, ele vai dar para ela essas 1000 moedas e mais 1/3. A gente sabe que 1000 moedas é chamado, são 10 mané, então ele tem que escrever que ele vai dar para ela 15 mané. Quando ele divorciar ela ou quando ele falecer, os herdeiros vão ter que dar para essa mulher 15 mané, mais 1/3. Por que isso? Que já que dinheiro é uma forma fácil de fazer dinheiro, ou seja, se ele tem dinheiro vivo, ele pode agora fazer negócios e é fácil para ele ganhar dinheiro. Então esse dinheiro vale mais do que o próprio valor dele. Então ele, quando é divorciado dela, ele vai ter que dar 15 mané. Então Pascal Achnislo Elev Dinar, se ela escreveu que ela está trazendo para o casamento 1000 moedas, o Posekenegdan 15 mané, que é o que seja, 1000 moedas são 10 mané, e agora ele tem que dar 15 mané. Isso é a segunda lei. Terceira lei, o Keneged Ashum, o Posek Pachot Chomesh. Porém, se essa mulher está trazendo pertences e objetos, então lá na casa onde estão fazendo o casamento, eles avaliam todos os pertences da mulher para escrever na Ketubá quanto valem esses pertences que ela está trazendo. Então, normalmente, para fazer a essa mulher que está casando de importante, para dar valor para essa mulher, eles sempre aumentam no valor dos pertences dela mais 1/5. De mentir, não é verdade, mas para dar prazer, dá valor para a mulher. Então eles aumentam 1/5. Quando se escreve na Ketubá, o que falaram que vão dar para ele, a pessoa escreve menos 1/5. Porque ela não está dando esse 1/5. Só estão falando dessa forma para dar valor para a mulher. De novo, na linguagem da Mishnah, o Keneged Ashum, em relação à avaliação que eles avaliaram os pertences da mulher, o Posek, ele escreve na Ketubá, Pachot Chomesh, menos 1/5. Porém, Shum Bemane Veshavemane. Porém, se eles avaliaram os pertences dela não no próprio casamento, sim antes, não tinha nada a ver com o casamento, então não estão dando mais valor para os pertences dela para dar valor para a mulher, porque não avaliaram na hora do casamento. Então, em Lo, ela mané. Então, ele precisa escrever que ele está recebendo exatamente o valor dos pertences. שום במנה, היא נותנת 31 צלע. ודינר, כי כקונטסי, אמס בקויזה כאו קונטרל. אל יסקריבו נכתובה, כי אלי ואי הסבי, אומנה, תו אלה תגידה פרעלי, אומנה, עם מייז אום קינטו. כי איסו, כי סאו, 31 צלע, עם מייז אום דינר. כי אומנה, עם מייז אום קינטו. כי הוא כל יסקריבי, אלי תנגי הסבי דלה, וכיפלום כיוולי, אומנה, עם מייז אום קינטו. כי ראומנט שסובלי אומנה. E mais exemplo para isso, o Garbameot. E se ele escreve que ele vai receber 400 moedas, o valor de 400. Então, inotenet, ele tem que dar para ele uma coisa que dizem que vale 500, uma coisa que vale 500, porque tem que ter mais um quinto. De novo, vou falar a Mishnah a mesma coisa. Agora eu vou explicar porque a Mishnah volta várias vezes falando a mesma coisa. Mashechatan posek, o posek pachot chomesh. O que, que o Hatan escreve? Ele escreve menos um quinto do que falam que ele está recebendo. Ou seja, a Mishnah fala para a gente algumas leis. Primeira lei é que se o sogro ele falou que ele vai dar para o genro dele quando ele casar um certo valor de dinheiro, se ele morreu, não precisa dar para o irmão dele esse valor. Segunda lei que agora fala, que a nossa Mishnah nos fala, que se a mulher traz dinheiro vivo, ele tem que escrever na Ketubá que ele vai dar mais um terço. Terceira halakha que a Mishnah fala, de várias formas, é que na hora do casamento, quando eles avaliam os pertences que a mulher está trazendo para o marido, sempre dizem que os pertences dela valem mais um quinto do que eles realmente valem. Então, quando ele vai escrever na Ketubah quanto que ele tem que pagar para ela, quando ele divorciar ela, ou quando ele falecer, sempre ele vai ter que escrever menos um quinto. Essas são, de uma forma curta, as três leis que estão escritas na Mishnah. Fala agora. Está no Rabanan, está no nosso Chachamim. En tzarich lomar lishon talmid chacham v'sheini ha-maharetz el afilu lishon ha-maharetz v'sheini talmid chacham yachol lomar l'achich ha-iti rotze liten l'achi yefshe liten. Fala a Braita o seguinte. A primeira lei que está escrita na Mishnah, que se ele prometeu para o genro dele dinheiro para ele casar com a filha dele, ele não tem que dar esse dinheiro para o irmão dele quando ele vier fazer o Ibum. Não é só se o primeiro era o genro era um Talmid Chacham e o irmão dele não é um Talmid Chacham. Porque ele só quis dar para o sábio. Para o não sábio ele não quis dar. Mesmo se for o contrário. Mesmo se o genro dele não era sábio. E o irmão dele é um grande sábio, que eu teria motivo, que eu gostaria de dar mais dinheiro para o sábio do que para o não sábio. Mesmo assim, eu posso falar, não, eu quis dar para ele, eu não quero dar para você, mesmo se você é um sábio. Isso que a Gemara fala. Entzarich lomar, não precisa me dizer, Rishon Talmid Chacham, se o primeiro é um sábio, o falecido, Vesheini, o que vem fazer o Ibum, Amaretz, certamente, eu não preciso dar para ele o dinheiro. Ela afila o mesmo se Rishon Amaris, o primeiro, não é sábio. Vesheini Talmid Chacham, o segundo, é um sábio. Yachol Amar, ele também pode falar. Lachicha itirotzeliten, para o seu irmão eu quis dar. Lechai yefsheliten, mas para você eu não quero dar. Fala, Gmará. Pascal achnisco elef dinar vechule. Pergunta, Gmará. Ainu reisha. Pergunta, Gmará. Toda Mishnah que repetiu várias vezes a mesma coisa, que o que avaliam no casamento é sempre um quinto a mais do que eles realmente valem. Por que a Mishnah voltou a falar para a gente diferentes formas dessa lei? Fala a Mishnah aí no Leixa, a mesma coisa que já está escrito na Leixa. Fala agora o seguinte. Tana Shuma Raba, Vekatani Shuma Zuta. A Mishnah escreveu uma vez um caso que o valor que foi avaliado é um valor alto e uma vez escreveu um valor baixo. E uma vez a Mishnah escreveu quando ela avalia um valor, quanto que ele tem que escrever em relação ao que ele está recebendo. E ao contrário, quando ele escreve um valor, quanto que ela precisa dar em relação ao valor, ou quanto que ela precisa dar, quanto eles avaliam que ela precisa dar em relação ao valor que ele escreveu. Fala a Mishnah. Pascal achnis lo ksafim sil'a na'ase shisha dinarim. Fala a Mishnah, volta à segunda lei que a gente estudou na Mishnah passada. Que se ela escreveu que ela está trazendo dinheiro para ele, ele precisa dar para ela, depois que ele divorciar ou ele falecer, ele precisa dar um terço a mais. Por quê? Porque ele pode fazer negócios com esse dinheiro de uma forma muito fácil. Então, fala Mishnah a mesma coisa em outra linguagem. Pascal, Achnisgot Safim, se ela está trazendo com ela dinheiro, se lá o selá dela, o valor do selá, nascer Shisha Dinarim, o valor dessa moeda chamada selá, ela vira 6 dinarim, ou seja, um terço a mais do que ela realmente vale. Fala Mishnah mais uma alaha. Achatan mekabel alav 10 dinarim lekupa lechol mané vemané. O Hatan, o marido, ele recebe sobre si, sobre para cada mané e mané, para cada 1000 moedas que ele recebe, ele tem que dar 10 moedas para cupá. Agora ele explica que a cupá quer dizer a caixinha dela de maquiagem, de perfumes, de cremes para pele, todos esses tipos de coisa. Então, de cada 1000 moedas que ele recebe, ele tem que dar para ela 10 moedas para se maquiar e cremes e óleos e etc. Rabi Shimon Gamliel Omer, Rabi Shimon Gamliel nos diz sobre tudo que a gente estudou até agora, a kol keminag medina, tudo de acordo com o costume do país, qualquer que for o costume, assim que a gente tem que fazer. Ou seja, hoje em dia todas essas leis, se em nenhum lugar se costuma todos esses costumes, então essas leis não costumam. Pergunta a Gemara, por que a Mishnah tem que escrever de novo a lei que já estava escrita na Mishnah passada? Ainu posek enegdam chamesh esremané. A gente já estudou isso na Mishnah passada, que se uma pessoa traz 10, se a mulher traz 10 mané de dinheiro, ele tem que dar para ela um terço a mais, ou seja, 15 mané. Então por que tem que escrever na nossa Mishnah novamente? Fala Gemara, tana iskaraba vetana iskazuta. Mishnah passada falou quando ela traz bastante dinheiro, ou seja, 10 mané são 10 mil moedas. E aqui está escrito quando ela traz pouco dinheiro. Qual que é a diferença? Vetriha. E precisa escrever os dois casos. Deita na escaraba. Se tivesse escrito só o caso de bastante dinheiro. Denafis rafha. Que os lucros que ele pode fazer são muito grandes. Então nisso ele precisa dar mais um terço. Avalisca zuta, mas pouco dinheiro. Desuta rafha. Que o lucro é pequeno. Ei, maló, talvez eu poderia pensar que não preciso dar mais um terço. Tzricha. E Ashmoina Niskazuta, e se a Mishnah falasse pra gente, quando ela trouxe pouco dinheiro, Desutar Ziuna, que os riscos são pequenos, então por isso eu preciso dar mais um terço, porque eu não tenho muita responsabilidade sobre esse dinheiro. A Valisca era, mas quando é muito dinheiro, Denafis Ziuna, que os riscos são grandes, ei, maló, talvez naquele caso, já que eu estou cuidando do dinheiro, isso próprio já me isenta de dar um terço a mais. Fala Mishnah, não tzricha, que mesmo nesse caso, você precisa dar um terço a mais. Fala Gemara, Hatan mekabel alav asara dinar lekupat. Estudou a Mishnah que o Hatan, que ele, para cada 1000 moedas que ele recebe, ele tem que dar 10 moedas para a mulher poder se maquiar e usar perfume e etc. Mai kupá, pergunta Gemara, o que é essa kupá? A Maravashi, kupá se é psamim, é a caixinha dos perfumes. E a Maravashi, Ravashi nos disse mais uma coisa, lo nembru dvarim alalu, ela beirushalai. Essa lei se foi dita em Yerushalayim. Por que em Yerushalayim? Porque lá as mulheres se costumavam a se perfumar. O Tosfot diz pra gente uma coisa interessante. Agora em Yumá nos diz que uma noiva não precisava se perfumar em Yerushalayim, porque o cheiro do Ktoret, o cheiro daquela oferenda chamada Ktoret, ele era tão forte em Yerushalayim que a mulher já ficava perfumada por si só. Então fala Tosfot, já que a nossa lei só foi dita em Yerushalayim, isso está se referindo às outras coisas que a mulher precisa, cremes para fazer a pele dela mais lisa, ou outros tipos de creme para fazer os cabelos caírem, ou para tirar verrugas e todas essas outras coisas. Mas o próprio perfume não precisava. Em Yerushalayim, o cheiro do Ktoret já perfumava todas as mulheres. Mesmo uma noiva não precisava se perfumar. Coisa curiosa. Fala Gemara. Bai Ravashi. Bemané anishon ou bemané amitkabel? Do que a gente fala de que a cada 1000 moedas ele tem que dar 10 moedas para ela se perfumar? Será que é das moedas, 1.000 moedas que são avaliadas, que sempre são avaliadas a mais? Ou são 1/5 a mais, ou não avaliadas realmente as 1.000 moedas. Se você vai me dizer que são das 1.000 moedas que realmente eles receberam, que, ou seja, que são avaliadas 1/5 a mais, Yom Rishon ou Kol Yom Vayom? Quando que ele tem que dar 10 moedas? O primeiro dia do casamento, 10 moedas para o casamento para sempre? Ou a cada dia e dia? Se você vai me dizer que a cada dia e dia ele tem que dar 10 moedas, Shabbat Rishonah ou Kol Shabbat Shabbat? Será que é só a primeira semana ou todas as semanas? Se você vai me dizer que a cada semana e semana, Chodesh Rishon ou Kol Chodesh Chodesh? Será que é só o primeiro mês ou a cada mês e mês? Se você vai falar que a cada mês e mês ele tem que dar Shana Rishona, o primeiro ano, ou Kol Shana Veshana, ou todos os anos? Teiko, a gente não sabe. Agora, Gmará conta pra gente duas histórias bem curiosas. Amara Biuda Amara, disse a Biuda no nome de Rav. Maase, aconteceu uma história, Bebitosher Nagdimon Ben Gurion, com a filha de Nagdimon Ben Gurion, Shepaskula Chachamim, que os Chachamim deram para ela, quando o marido dela faleceu, e ela estava sendo sustentada do dinheiro do marido, Arba Meod Zeuvim Lekupar Shepsamim Lebobayom. Deram para ela 400 moedas de ouro para se perfumar. Então a gente pode imaginar quanto dinheiro ela trouxe para o casamento. 400 moedas de ouro para se perfumar. Amrala, então ela disse para os hachamim, para os sábios, Kachtif sekuli libnoteichem. Ela deu uma brachá para eles, que assim vocês possam dar para as filhas de vocês. Vanuachare amen. E eles responderam, amém. Tanu Rabanan. Maseb Rabbi Yochanan ben Zakkai. Aconteceu uma história com Rabbi Yochanan ben Zakkai. Shaya lochev al hachamor. Vaya yotze milushalayim. Veyu talmidav malchim acharav. Rabbi Yochanan estava montado em cima do burro dele. Ele estava saindo de Yerushalayim. E os alunos dele estavam rodeando ele. Ele viu uma moça. Shaita melaketet. Seorim mi ben galalei ben tam shel aravim. Ele viu uma moça que ela estava colhendo grãos de cevada de dentro das fezes de animais de árabes. Seorim, cevada, na Gemara é considerado comida de animais. Então ela estava juntando grãos de cevada, que é comida de animais, não da onde os animais estavam comendo, sim das de entre as fezes dos animais, e não estava animais, animais de árabes. Agora já vai explicar aqui que é tão mal. Já que ela viu ele, essa moça viu Rabbi Yochanan ben Zakkai, nitatfa be'seara, ela tentou se encobrir com o cabelo dele, com o cabelo dela, e ela ficou em pé na frente de Rabbi Yochanan. Amralo. Ela disse para Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rebi, meu rabino, parnesseni, por favor, me dê sustento. Amalá, ele disse para ela, Biti, minha filha, Miat, quem é você? Amralo, Bat Nagdimon ben Gurionani, eu sou a filha de Nagdimon ben Gurion. Amalá, ele perguntou para ela, como a gente viu antes, Biti, Mamon shel Beit Avich, Eichan Halach, aonde foi o dinheiro do teu pai? Todo aquele dinheiro que teu pai tinha, onde ele se evaporou e desapareceu? Amralo, ela respondeu para ele, Rebi, Lokedin Mitlan Mitla Berushalayim, será que não é assim que diziam, que dizem em Yerushalayim? Melach Mamon, o que preserva o dinheiro, Hasser, o que preserva o dinheiro é tirar do dinheiro. O que quer dizer? Dá para destacar. O que, que pesava o dinheiro no, nas posses da pessoa? Chaser, dando para destacar. Vê, abre lá e tem aqueles que dizem que o que preserva? Chaser. Fazer chaser com dinheiro, fazer caridade com dinheiro. E o pai dela, por enquanto parece, que ele não fez chaser e não fez chaser. Perguntou Rabi Yochanan ben Zakkai, Veshel Beit Chamich, e do seu sogro Ichanu, e o dinheiro do seu sogro que também se trouxe, foi trazido para o casamento, onde que ele está? Amralo Baze Veibedetze. Veio esse dinheiro e exterminou esse outro dinheiro. Amralo, aí essa filha de Nakdimon ben Gurion falou para Rabi Yochanan ben Zakkai, Rebi, meu rabino, Zahurata, será que o senhor lembra que Shechatamta Ktubati, quando você assinou a minha Ktubá, o que estava escrito lá? Quanto dinheiro meu pai deu para mim? Amalem Talmidav, aí Rabi Yochanan ben Zakkai se virou para os seus alunos e ele disse: Zahurani, eu me lembro que Shechatamta Ktubá Shazu, quando eu assinei a Ktubá dessa menina, dessa mulher, Vaiti Koreba Yuli, que estava escrito na Ktubá, ele falafim dinarei zaav mi beit avia chutz mishalchamea, que nesse casamento vai ter 1.000 milhares de moedas de ouro que ela está trazendo da casa do pai dela, fora o dinheiro que o sogro dela está dando. Então Bachar Rabi Yochanan ben Zakkai, Rabi Yochanan ben Zakkai começou a chorar, ve'amar, e ele disse: Ashreichem Israel, afortunados são o Israel, quando eles fazem o que Hashem manda, nenhum povo pode dominar eles. Porém, quando eles não fazem o que Hashem quer, Mosran, ele entrega eles para a mais baixa dos povos, e não só na mão do povo mais baixo, ela biad behemtan shelom ashvela, na mão dos animais do povo mais baixo. Isso que ela estava aqui recolhendo os grãos de cevada dentro das fezes dos animais dos árabes. Fiquem com a gente para a próxima página, que vamos continuar mais um pouco de histórias sobre esse Nakdimon ben Gurion.